Muito boa tarde a todas. Sejam bem-vindos aí à Ibira. A resposta que nem a sabedoria dá. Nós estamos conversando nestes dias sobre a vida como ela é. E na busca por descobrir como que essa vida é de verdade, muitas vezes a gente se depara com essa tal de sabedoria e a busca para poder dar algumas respostas. E às vezes elas vêm. Só que tem uma coisa ou outra que, às vezes, nem com sabedoria, esse negócio não se resolve. E a gente vai tentar meditar, refletir, conversar um pouquinho nesse final de tarde sobre isso. A resposta que nem a sabedoria dá. Pois bem, vamos lá. Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria convidá-los a pensar numa história que talvez você já conheça. Imagina aqui comigo. Tem duas mulheres. Duas mulheres estavam morando numa casa, ambas estavam grávidas. E aconteceu que a primeira teve um filho. E interessante notar, né, que as duas moravam na mesma casa. Passado aí 3 dias, a outra mulher também teve um filho. Só que o que aconteceu? Eram mães de primeira viagem. Elas não sabiam como lidar muito bem com as crianças. E uma delas resolveu dormir junto com a criança, na mesma cama. Só que ela se mexia muito à noite, né? Não sei se você tem esse costume de se mexer à noite. Às vezes dormindo, tá dormindo de um lado, acorda do outro na cama, né? E o que aconteceu? Dormiu em cima da criança. Infelizmente, aquela criança faleceu. Mas como as duas moravam na mesma casa, ela percebeu que ela faleceu. Ela pegou essa criança, colocou lá no bercinho, no lugar da outra. E pegou a outra para si. E a tomou. Pois bem, amanheceu. A outra mãe que tinha deixado seu filho no bercinho foi acordar a criança lá no começo do dia. Olha ali a criança e fala, ué, peraí, essa aqui não é minha filha não. Não é meu filho. Ela olha pro lado, ela reconhece, né? Mãe sabe quem é o filho. E aí ela descobre e vê que o seu filho foi trocado. Ela fica boca aberta, fica pasma, fala, caramba, como pode uma coisa dessas? Roubaram meu filho. Na época que essa história aconteceu, quem julgava esses casos e quem resolvia isso eram os reis. Pois bem, ela levou o seu pleito, a sua necessidade, o seu desejo diante do rei. E chegou ali diante do rei e falou, ó, esse bebê aqui não é o meu não. Ela trocou o meu bebê, eu quero o meu bebê de volta. O rei, muito sábio, olha aquela situação, deve ter coçado a cabeça e fala, puxa vida, não tem teste de DNA para fazer, não posso levar num laboratório para identificar o código genético, como que eu vou resolver? Ele sabiamente fala, pois bem, vamos pegar essa criança que está aqui, que está viva, e vamos partir lá ao meio, dar metade para cada uma e segue a vida. A que era a real mãe daquela criança, fala, não faça isso, pelo amor de Deus, deixa essa criança com a outra pessoa. O rei sabiamente descobre que quem era a mãe era aquela que havia cedido a filha. Talvez você reconheça essa história, se você tem um pouquinho de andanças aí pelas igrejas, talvez isso te soe normal. Mas o grande rei que fez isso foi o rei Salomão. Essa história está lá em 1 Reis 3. E ele foi um cara sábio. Ele decidiu ali de uma forma não tão simples, mas de uma forma que era possível no dia a dia e usou de sabedoria para que aquela criança tivesse o seu destino certo. Ele achou uma resposta. Agora, será que todas as respostas, através da sabedoria, elas são encontradas? Será que isso é possível a gente alcançar? Vamos pensar um pouco sobre isso? Mas não antes, sem orarmos. Então, eu queria convidá-los aí a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós carecemos da Tua graça. Nós necessitamos da Tua direção, necessitamos da sabedoria que vem de Ti para podermos colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas. Senhor, por favor, dá-nos da Tua sabedoria, dá-nos do entendimento que vem do Senhor e fala conosco neste final de tarde, revelando, Senhor, que às vezes tem respostas que nem a sabedoria dá, mas o que realmente vale a gente vai ver até o final, Pai. Dá-nos da Tua sabedoria, Senhor, por favor, para interpretarmos a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. É a nossa oração. Agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém.
Amém. Bom, vamos lá. A gente está nessa nossa caminhada pelo livro de Eclesiastes. E hoje eu quero convidar você a acessar, abrir, como você achar melhor aí, Eclesiastes capítulo 8. Abre aí ou acesse aí, por favor. Eclesiastes capítulo 8, a gente vai ler o trechinho aí do versículo 1 até o 5. Ó, ele faz algumas perguntas no início. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar o que está fazendo. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração do sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Pois bem, vamos até aqui e responder essas duas primeiras perguntas. Ele faz aqui uma grande indagação e as respostas são iguais, logo de cara. Quem é o sábio? E quem sabe interpretar as coisas? A grande resposta disso é ninguém. Quem é o sábio? Uma única pessoa. Não tem quem é sábio a ponto de descobrir todas as coisas da vida e consegue desenrolar tudo o que está acometido. Não tem uma pessoa sábia. E aí ele pergunta, quem consegue interpretar todas as coisas? Talvez você tenha aqui em mente, de novo, alguma história bíblica, eu sei que talvez já está há um tempo, mas eu vou contá-la rapidamente, um tal de José. Esse cara, ele vivia lá no Egito, ele era um servo de um faraó, né? O cara que mandava e desmandava ali no Egito, e aconteceu que um belo dia, o faraó teve um sonho. E ele tinha na sua corte ali, na sua disposição, pessoas sábias. Pessoas que interpretavam esses sonhos e diziam para ele como que deveriam funcionar as coisas. Só que nenhum desses caras conseguiu responder para o faraó o que significava o sonho. Ele tinha sonhado com uma espiga magra comendo uma espiga gorda. E também com uma vaquinha magrinha comendo uma vaquinha gorducha. E o que significava isso? Pois bem, tinha um tal de um copeiro lá que trabalhava para ele, que lembrou de um tal de Zé, que ele conheceu há um tempo atrás, e esse Zé interpretava sonhos, era um cara sábio. Então ele falou, tem o Zé lá, e ele interpreta sonhos, chama lá o Zé. E aí chamou o Zé, e o Zé foi lá, e dito e feito, para encurtar a história, interpretou e disse que, vocês vão ter aí 7 anos de fartura, vão ter 7 anos aí de bonança, mas também vão ter 7 anos aí, como o sonho era com vacas, vacas magras. O negócio vai apertar, vai passar um pouquinho de necessidade, mas vai ter também o tempo de fartura. Administre isso. Pois bem, esse foi um cara sábio e que soube interpretar as coisas. Isso é fácil? Quantas vezes você interpretou um sonho com uma certa sabedoria dessa? O cenário aqui que ele vai pintar no decorrer do nosso papo é um cenário de injustiça. É um cenário de perversidade. É um cenário de dificuldade. De que até às vezes que o crime compensa, parece. Será que a gente conhece alguma coisa assim? Vamos seguir o texto aqui para a gente poder desenrolar melhor esse assunto. Pois bem, a sabedoria de um homem alcança o favor de um rei ou até faz com que o seu rosto seja iluminado. No finalzinho aí do versículo 1 do capítulo 8 de Eclesiastes, a sabedoria de um rei ilumina o seu rosto e muda o semblante carregado. E sabe essa história de sabedoria, iluminar o rosto, é uma coisa interessante. O cara pode ser bandido, pode ser ladrão. E isso muitas vezes eu estou me referindo a bandidos do colarinho branco. O cara vai dar uma entrevista em algum programa desses que fica alguém no meio assim, as pessoas cercando. É impressionante como esses caras são treinados e têm uma capacidade de responder com uma naturalidade as maiores ofensas, numa serenidade que é invejável. Acredito que muitos de nós aqui nunca cometeu um crime desse tamanho, mas a capacidade serena de responder aquilo que ele é arguido, aquilo que ele é perguntado, aquilo que ele é enfrentado, ele não muda o semblante. Então, a sabedoria é real, faz com que o semblante esteja ali, constante. O mundo pode estar caindo ao lado, todo mundo querendo te apertar, todo mundo querendo fazer você cair na casca da banana, ali na pegadinha que está todo mundo fazendo. Eu vi esses dias, não faz muito tempo, um ex-governador num programa desses que foi algo assim que eu fiquei abismado. Mas enfim, é verdade, é que a sabedoria de um homem acaba alcançando o favor do rei. Acaba também iluminando o seu rosto, deixando que o seu rosto fique constante. Se a gente ler, voltar aí algumas páginas na Bíblia, ou então alguns cliques no seu celular, Provérbios capítulo 15, olha só o que diz ali. Olha só, Provérbios 15, 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O rosto é um índice de credibilidade, é um índice de como... é um termômetro, assim, de mostrando como que a pessoa, via de regra, está. E eu confesso, eu por mim mesmo tenho isso de uma certa facilidade de transparecer o que está acontecendo no meu coração. Às vezes eu tento enganar alguém, assim, os irmãos brincando em casa, né? Ou a Flávia, as meninas... Ah, você está mentindo, né? Você está querendo brincar. Pô, às vezes o negócio, nem a brincadeira não sai, né? O rosto transparece tudo. Pois bem, dito essa introduçãozinha aqui, ele vai desenrolar o texto aí a partir do versículo 2, lá voltando para Eclesiastes 8. Diz assim: este é o meu conselho. Aí ele vem: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante dele. Então, o que acontecia? Quando o novo rei era entronizado e recebia ali o seu reinado, todos os súditos, eles faziam um juramento. Os homens aqui vão lembrar de quando tinham 18 anos aí, todos certamente foram do exército e foram ali fazer um juramento à bandeira. Então, eu não servi, mas eu me lembro de que isso eu fiz, de jurar amor à pátria. Na época do rei, você jurava amor ao rei e jurava ali ser um súdito real ali, realmente para ele, de verdade, não querendo esconder nada. Pois bem, então você fez um juramento ao rei. E aí ele fala, ele dando ali alguns conselhos iniciais: não se apresse em deixar a presença do rei, nem levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. O rei é o mandatário último, é a última instância. Não adianta querer combater, lutar, brigar com isso. O que ele mandar está feito e pronto. E ele segue: pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar o que você está fazendo. E diante disso ele cita aqui um provérbiozinho no versículo 5 para a gente fechar essa primeira parte aqui. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Jesus, certa vez, estava diante daqueles que o seguiam. E umas pessoas chegaram para ele querendo colocá-lo naquela casca de banana e perguntaram para ele: ô, Jesus, a gente precisa pagar os impostos? É necessário pagar os impostos? Pois bem, se ele respondesse que sim, os romanos, que eram os donos do império, iam falar: ótimo, beleza, está certíssimo. Contudo, se ele o fizesse, os judeus iam falar: pô, esse cara não é dos nossos, está jogando contra a gente, nasceu na nossa terra e está jogando contra, está querendo oprimir a gente, colocando mais imposto. Pois bem, Jesus, de uma maneira sábia, sabendo que estava ali diante de uma situação delicada e sensível, fala: ó, quer saber? Dê a César o que é de César. Se é para ele, dê. Não tem jeito, faz parte. Agora, beleza. Ele sabia ali qual autoridade deveria entregar e por que entregar. Agora, a gente trazendo isso aqui um pouco para mais perto da nossa realidade, a gente não tem rei. A gente vive numa democracia, mas provavelmente você trabalha. E talvez se você trabalha, você tenha alguém que é o seu chefe. Como que você tem lidado com isso? Eu já vi casos de pessoas que dão aquela chutada de pau com o chefe, o patrão fala, lava a alma. E passa 2, 3 semanas e é mandado embora. Lavou a alma e lavou tudo, porque falou que não devia. O que que o texto faz uma sugestão de sabedoria no início? Fique quieto, às vezes engula o sapo, leva isso. Uma outra questão nesse aspecto. Muitos aqui são casados. E no casamento, tem um homem e tem uma pessoa que está certa, né? Geralmente. Então, os mais experientes estão concordando. Não sei por quê. Bom, brincadeira à parte. Falando agora sério, né? Quem que é o dono, o rei da sua casa? É o marido mandão? É a esposa mandona? A esposa é uma banana? O cara é um banana? Quem que é o rei? Quem que manda? É você? É sua esposa? Sou eu? Ou sua Flávia? Tem essa dualidade aí? Ou será que o grande rei, o grande mandatário, o grande senhor é talvez Jesus Cristo? Através da sua palavra, através da Bíblia, dando o norte, a direção para onde você deve agir. E num último caso aqui para a gente fechar esse aspecto. Sabe, isso eu já falei algumas vezes e tem que continuar falando, porque a gente continua fazendo assim, e eu também, e às vezes a gente precisa melhorar, certamente precisa. A gente toma muitas decisões nas nossas vidas achando que a gente é o nosso próprio rei. que a gente tem o controle total e permanente da nossa existência. E sabe de uma coisa? Talvez esse ano isso ficou um pouquinho mais latente, principalmente lá em março, né? Veio esse tal do coronavírus e a gente ficou um pouco mais sensível, fragilidade, à limitação da nossa existência, né? Isso nos faz pensar, mas agora que as coisas estão começando a voltar, a retomar, você já vê shopping cheio, bom, ônibus, isso sempre foi cheio, né? Mas supermercado, as ruas, restaurantes, bares, tudo mais lotado. Talvez parece que voltou tudo ao normal e você se esqueceu que você é frágil e está querendo mandar editar as regras. Será que é a melhor opção? O que o Eclesiastes sempre nos faz lembrar, sempre nos faz meditar, sempre nos faz trazer de volta à tona a nossa mente, é que a gente é frágil, que a gente não é o dono da nossa própria vida, e ele sugere que alguém seja um dono. Talvez você esteja pensando agora, Betinho, você falou que era uma resposta que nem a sabedoria dava? Você está dando um monte de resposta. É verdade. No começo aqui, o texto está oferecendo um monte de resposta, mas olha só como ele vai seguir aqui para frente a partir do versículo 6. Como que isso vai transformar? Olha só, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Parece que ele está lembrando aqui de Eclesiastes 3, né? Lembra que a gente já falou sobre isso? Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de amar, há tempo de guerrear, há tempo de paz, há diversos tipos de tempo. Pois bem, depois você volta lá para ler isso melhor. E aí ele segue. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. E que sofrimento é esse que pesa muito sobre a vida humana? É o sofrimento por conta da incerteza do que virá no futuro. E olha só o que virá no futuro, está aí no versículo 7. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe pode dizer o que vai acontecer? Não sabe, não se sabe o que vai acontecer daqui 1, 2, 3 dias. Ah, essa semana a gente teve uma grande alegria da Ibira, que foi o nascimento do pequeno Lucas, né? Filhinho da Aline e do Tarcísio. Os médicos diziam que ele ia nascer até terça-feira, mas isso era uma perspectiva. Aconteceu que ele nasceu, mas não foi exatamente na terça, foi na sexta. Passaram-se alguns dias. A Lívia, quando ia nascer, eu me lembro que me programei lá, primeiro filho, né? Me programei no escritório para trabalhar até por volta do dia 25 de janeiro, que era a data prevista. Deixei tudo certinho e tal, porque ia chegar dia 25, era essa a previsão. Só que aí o que aconteceu? Ela, acelerada do jeito que é, resolveu nascer 2 semanas antes. Me lasquei. Ainda bem que veio numa sexta-feira, sábado e domingo, aí segunda-feira já deu para pegar no trampo de novo e manda ver, porque o negócio estava pegando naquela época. Mas enfim, a gente não sabe o que é o futuro. Não adianta a gente conseguir querer achar isso. Tem mais gente grávida que acham que vai chegar em tal dia. Provável, mas não é certo, né? A gente não sabe o futuro. E aí ele segue. Além de não conhecer o futuro, ele segue ali no versículo 8. Olha só, 4 considerações ele faz aqui. Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. Ou então, se você vê a notinha de rodapé aí, o próprio vento. Espírito e vento é a mesma palavrinha ali do hebraico, é o nefesh. Ninguém tem a condição de dominar o próprio... Vamos usar aqui o próprio vento, que eu acho que fica interessante na nossa reflexão aqui nessa tarde. Você vê ventanias avassaladoras. Não faz muito tempo atrás aí, teve um prédio lá em Balneário Camboriú que balançava e tinha uma piscina no último pavimento, que a água, o negócio... Não sei se você chegou a receber essa do seu WhatsApp, mas é porque o prédio era muito alto. Os maiores prédios no Brasil estão lá em Balneário Camboriú. E a água ali em cima, tchá, tchá, batendo nas bordas da piscina, parecia que você não estava no Brasil daquela circunstância. Então a gente não consegue dominar o vento. O vento bate. Ele pode bater e pode derrubar, dependendo do que for. Mas enfim, também, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte. Eu me recordo de uma situação familiar um pouco triste, porque a minha mãe tem 4 irmãos, minha mãe é a terceira. E há uns 2 ou 3 anos atrás, o segundo irmão dela faleceu. Foi uma situação totalmente inesperada, a gente não entende até hoje direito o que aconteceu. E eu me lembro do irmão mais velho da minha mãe falando, puxa, isso não é o normal. Não era para ele ter ido. Era eu, ele que é o mais velho, né? Eu espero do fundo do meu coração que eu também não precise haver essa situação com meus irmãos, porque eu sou o mais velho, né? E espero que Jesus volte antes. Então, acho que isso vai ser mais legal. Mas a gente não tem o poder sobre o dia da morte. O segundo ponto nesse mesmo versículo. E aí o terceiro, a gente também não tem como escapar no presente dos efeitos da guerra. É que a gente está muito distante dessa realidade. Talvez se a gente estivesse na década de 90 ou comecinho de 2000, morando nos Estados Unidos, a gente teria isso um pouco mais próximo da nossa realidade. Mas é impossível você escapar dos efeitos de uma guerra, principalmente quando esse texto foi escrito. As guerras antigamente o negócio era diferente, né? Muitas vezes o Estado que conquistava aquela outra região, além de dominar as posses, dominar os campos, muitas vezes dominava as mulheres e tinham ali relações com aquelas mulheres. Então era impossível você escapar dos efeitos de uma guerra. E por fim, olha só o que ele fala aqui, parece que até é um pouco antagônico daquilo que ele vem falando em todo o desenrolar do texto até agora. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Se você lembrar da semana passada, como a gente começou a nossa reflexão, foi lá em Provérbios 7, versículo 15. Ele já viu tudo nessa vida. E ele fala, um justo morreu apesar da sua justiça. E um ímpio teve vida longa apesar da sua impiedade. Ele estava questionando, por que que o bonzinho morre cedo e o perverso, o tranqueira, tem vida longa? Agora ele vem aqui e fala aquilo que é o mais normal, o mais corriqueiro, que geralmente acontece. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Ou seja, no presente, se você foi mal, fez besteira, andou errado, muito provavelmente vai ter que pagar por essas consequências. Não tem jeito, isso acontece no presente. E aí ele segue no texto, no versículo 9. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Às vezes esse domínio sobre outras pessoas acaba corroendo a si mesmo. E você sabe, você quer conhecer uma pessoa? Dê a ela poder. Quer conhecer verdadeiramente como essa pessoa reage? Dê a ela poder. E aí você vai ver as consequências de como que isso vai acontecer. E um poder absoluto pode gerar uma tirania absoluta. Só que isso, no final, se reflete para a sua própria infelicidade. Quantos tiranos a história nos conta que acabaram, às vezes, até tirando a sua própria vida? Você lembra, pelo menos, de um aí, com certeza, na Alemanha. Enfim, ele segue com o seu texto. Nessas ocasiões, eu ouvi perversos, ímpios, leio aqui o versículo 10, né? Serem sepultados e gente indo e vindo onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Tem uma outra versão aqui que eu achei que nos ajuda melhor a entender esse versículo 10 especificamente. Eu vi perversos serem sepultados com honra. Eles frequentemente frequentavam o templo e hoje eles são elogiados na mesma cidade em que cometeram seus crimes. Isso não faz sentido. O que ele está querendo dizer aqui é que tinha gente que estava ali presente na sinagoga, estava dia a dia no templo, fazendo ali todas as suas coisas que deveriam ser feitas, mas elas eram por dentro tranqueiras, elas eram pessoas perversas, eram pessoas do mal. Só que o que acontecia? Elas eram sepultadas com honra, morriam ali e todo mundo acabava se lembrando delas. Ele fala, meu, não é possível, isso não faz sentido. E aí agora no versículo 11, caminhando aqui para o nosso desfecho final, ele fala um versículo que lembra muito da realidade brasileira. Olha só isso aqui. Parece que o crime compensa. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem enche de planos para fazer o mal. Se a maldade acaba sendo postergada para 1001 trâmites do judiciário, não tem uma sentença definitiva, as pessoas acabam acreditando que o crime compensa. Talvez o Eclesiastes aqui seja favorável à prisão em segunda instância, né? Talvez não precise esperar aí o tal trânsito em julgado, sei lá, é a impressão que eu tenho a partir dessa leitura. Mas vamos lá, vamos caminhar um pouco mais. No versículo 12, o ímpio pode até cometer uma centena de crimes, o perverso, né? E apesar disso, ter vida longa. Ele fica inquieto com essa questão. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem. A palavrinha chave aí de Eclesiastes, né? Os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Ou seja, cara, fez tranqueira, fez algo que não deveria, pode até ser que tenha uma vida longa, mas na real, na verdade, muito melhor vai ser para aqueles que temem a Deus. Isso ele está lembrando aí de Provérbios. Olha só, Provérbios 10, versículo 27. Eu vou ler aqui para vocês para agilizar o nosso tempo. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do perverso será abreviada. Ou seja, aquele que teme, leva Deus a sério, terá vida longa, muito provavelmente. E por fim, agora ele faz algo contrastante, no versículo 14. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os perversos merecem. E perversos que recebem o que os justos merecem. E isso também não faz sentido. Ele acabou de falar que quem faz coisa errada vai viver pouco. E quem faz coisa boa vai viver muito. E agora ele falou exatamente o oposto. Existem coisas que nem a sabedoria tem uma resposta certa para dar. E aí ele vai chegar caminhando para o fim agora a partir do versículo 15. Por isso ele faz uma recomendação, a velha e boa recomendação. Vocês que estão nos acompanhando dessa trajetória de sobre como a gente deve viver a vida como ela é, já devem ter lido isso antes. E diz assim, olha só, eu recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Como que isso funciona? Sejam esses seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. A vida só é aproveitada, ela só é vivida de uma maneira razoável quando a gente consegue entender, lembrar, trazer à memória que ela é um dom de Deus, que a gente é frágil, que a gente tem que se colocar no nosso lugar. E Deus, sim, é aquele soberano sobre todas as coisas. E aí, por fim, para a gente realmente agora fechar esse nosso papo, ele vai responder essa resposta aí que ninguém dá. Olha só, quando eu voltei à mente, então ele voltou a pensar, isso no versículo 16 de Eclesiastes 8, quando voltei à mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daqueles cujos olhos não vem sono, os caras são inquietos, não conseguem dormir, nem de dia, nem de noite. Aí ele percebeu que tudo o que Deus tem feito, ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontra. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Existem dilemas na nossa vida, existem paradoxos que às vezes a gente está submetido que a gente não consegue encontrar uma resposta. Nem aquele mais sábio do mundo, que foi o escritor deste livro, não consegue responder. Qual dilema você tem passado? Qual situação que te deixa inquieto? Faço ou não faço? Onde eu busco resposta para isso? Como vou responder? E sabe por quê que o homem não vai encontrar resposta para todas as coisas nunca? Porque a resposta é muito grande. E olha só, o vazio dentro do homem é muito grande. Se a gente lembrar lá de Eclesiastes 3, no versículo 11, fala que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, o desejo que está dentro do nosso coração, a maior busca, o vazio que está dentro de nós é eterno, é enorme, não consegue ser suprido por nada. Por isso que às vezes muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas elucubrações da nossa mente vão ficar sem respostas. Não vão conseguir ter uma razão, não vai achar um motivo, vai ficar um vazio. Porque isso só pode ser preenchido por conta de uma pessoa. E a gente não faz muito tempo estudou junto com a turma da Ibira, decorou um versículo juntos, que era João 14, 6. E diz assim, né? Respondeu-lhes Jesus. Esse aqui eu sei porque eu falo toda noite lá em casa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Agora, a gente falou de eternidade, né? E esse versículo tem uma peculiaridade muito interessante no original. Não é o tipo de coisa que eu falo, mas essa daqui vale a pena gastar um pouquinho. No grego, quando a gente pega o verbo, por exemplo, eu sou. Eu sou, a gente tem o pronome, eu, pessoal, né? E o sou é o verbo conjugado. No grego, esse eu sou é uma palavra só, é em mim. E nesse texto de João 14, 6, quando Jesus responde, está escrito assim, ego em mim. Ego, você sabe bem, né? A gente sabe o que é ego, é egoísta, né? Então é eu, é o pronome pessoal, primeira pessoa do singular. Ego em mim. Então eu, ele está fazendo um trocadilho. Eu, o eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O vazio que a gente tem no coração, o vazio que a gente tem dentro de nós, que nos faz buscar as respostas mais variadas da nossa vida, só pode ser preenchido pelo eu sou, que é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que a nossa vida, ela não é finita, é uma vida infinita. Ela teve um começo, mas ela é infinita, não vai ter fim. E é interessante quando a gente lê no mesmo João, no capítulo 17, no versículo 3, que fala, diz assim, que a vida eterna é essa, conhecer a Jesus Cristo. A gente está vivendo a nossa vida buscando respostas em quê, aonde e para quê. Muitas vezes a gente fica sem elas, não consegue dar. A gente tenta com a nossa própria sabedoria, com a dinâmica da nossa vida, responder e passa, acaba não sendo satisfatório e não consegue responder. Talvez o problema, o vazio que esteja dentro do seu coração, o anseio tão grande, não pode ser preenchido por outra pessoa, a não ser por Jesus. E talvez você esteja precisando tomar decisões na sua vida, às vezes decisões do dia a dia. Se, do tipo, eu caso, eu compro uma bicicleta. São decisões normais que a gente toma. Às vezes a gente entra tanto no dia a dia que a gente esquece de buscar a sabedoria que é na pessoa de Jesus Cristo. Então, o convite é duplo nesse final de tarde. Se você está com algo vazio dentro do seu coração, que está buscando uma resposta singular, deixe que Jesus complete esse vazio. Ele é a resposta que nem a sabedoria humana pode dar. E no demais, no dia a dia, no viver diário, que a gente busque a ação de Jesus na nossa vida, para nortear aquilo que a gente deve decidir e como decidir. Não ficar a partir das nossas experiências, a partir das experiências dos nossos pais, a partir do conhecimento teórico, da bagagem que a gente tem da nossa vida. Mas não, que a gente volte para esse livro, que ele certamente nos dará a melhor forma de buscar essa resposta. Por nós mesmos somos incapazes de fazer essas duas coisas. Isso precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus e a ajuda de Deus nas nossas vidas. Então eu queria convidar vocês mais uma vez a fecharem os seus olhos, a baixarem a cabeça para que a gente peça ajuda de Deus para que isso seja uma verdade na nossa vida. Senhor Deus, nós carecemos da tua ajuda, necessitamos de ti, ó Pai. Abre os nossos olhos para ver a verdade do Senhor, não nos deixe cair na tentação de querermos resolver as coisas da nossa própria vontade, conforme o nosso desejo, mas que o Senhor seja a verdadeira resposta na nossa vida. Afasta de nós vãs pretensões e dá-nos da tua sabedoria, Senhor. Por favor, ilumina o nosso coração. E aqueles que ainda não te conhecem ou estão afastados, distantes de ti, ó Pai, que eles possam sentir o teu amor e ver que a verdadeira resposta está no teu Filho, bendito Jesus Cristo. Assim nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém.